que o Governo tem um grupo de trabalho que está já em funções, com o intuito de promover a concepção e aplicação de medidas generalizadas no modelo uniforme de avaliação do perigo e aperfeiçoamento dos sistemas de proteção e promoção das crianças e jovens. Portanto, o Governo já recebeu esse relatório, está a preparar alterações legislativas para breve. Dizer-vos que, e portanto, devemos aguardar essas conclusões e essa avaliação para agir. Citando a professora doutora Maria Clara Sotomayor, dizer-vos sempre que qual é o interesse da criança? Temos sempre que pesar a identidade biológica ou a relação afetiva. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Patrícia Faro. Terminou com uma excelente pergunta e agora vai ter mais outras perguntas, nomeadamente da senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. A senhora deputada Patrícia Faro trouxe-nos aqui a liquidez de alguns argumentos com que se defendem, ou com que o Bloco de Esquerda pretende promover as famílias de acolhimento como a regra para as crianças que hoje estão institucionalizadas. A verdade é que nós podemos debater naturalmente esses argumentos, debatê-los com especialistas, é isso que queremos fazer, mas há uma realidade que é muito sólida e muito estrutural, que é a de 96% de crianças em Portugal que estão institucionalizadas. Nós não estamos a um pequeno passo de uma realidade ideal. Nós estamos a uma distância monstruosa do ideal, que é reconhecidamente não haver crianças institucionalizadas e todas estarem em contexto familiar, ou até do daquilo que está mais perto de nós, que é a realidade, por exemplo, de Espanha, em que há apenas em que há 60% de crianças em contexto familiar. Ou até do próprio objetivo do Governo, que é daqui a 7 anos ter mais 1000 crianças do que temos hoje em contexto familiar, crianças que hoje estão institucionalizadas. O que eu lhe pergunto é se não acha, da miríade de propostas que o Bloco de Esquerda aqui apresenta sobre a preparação para a vida independente, a contratação dos técnicos das casas de acolhimento, sobre as condições para apoio às famílias de acolhimento, sobre a adoção de crianças mais velhas e sobre o acesso também das famílias de acolhimento à possibilidade de adoção, se essas não são medidas que contribuem para atingir, quanto mais não seja, pelo menos, e já seria muito, o objetivo que o grupo de trabalho que o Governo instituiu se propôs.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Para responder, a Sra. Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela questão que coloca. De facto, aquilo que abordamos não vai contra aqueles que foram os argumentos e apresentados pelo Bloco de Esquerda. Muito pelo contrário, o Partido Socialista está disponível para o debate, na especialidade, inclusive o Governo está a trabalhar nesse sentido, e aquilo que obviamente queremos, e possivelmente fiz-me entender mal na minha comunicação, é que para além dessa, que é efetivamente uma realidade que não negamos, queremos também trabalhar sempre proativamente e neste princípio de subsidiariedade, em que se as situações forem detectadas precocemente, podemos não sujeitar estas crianças a uma fase posterior. Mas queria reiterar esta, obviamente, esta nossa disponibilidade para o diálogo. E obrigado mais uma vez pela questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. Para uma intervenção, agora, o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar agradecemos ao Bloco de Esquerda a marcação deste debate que versa sobre uma temática que nos é tão cara. O sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em perigos tem deficiências graves e padece de falta de recursos técnicos e humanos, levando a que muitas vezes não consiga intervir a tempo de proteger e salvar crianças e jovens em perigo. Todos conhecemos situações de crianças que, não obstante estarem sinalizadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, tiveram desfechos trágicos. Isto não pode continuar a acontecer. As CPCJs, em forma abreviada, têm que estar dotadas de condições e recursos que lhes permitam trabalhar efetivamente o terreno. Têm que estar devidamente apetrechadas para intervir atempada e eficazmente onde estiver uma criança em risco. O facto de uma criança estar sinalizada pela CPCJ nem sempre lhe traz proteção, e isso é que é preocupante, senhoras e senhores deputados. Há que reforçar e capacitar as CPCJs e dotar os tribunais de família e menores dos recursos necessários à salvaguarda e proteção das crianças, o que há muito devia ter sido feito por um governo que se mantém no poder há mais de 8 anos. Recordo que o ordenamento jurídico português dispõe de instrumentos legislativos que visam proteger as crianças, seres particularmente vulneráveis, sobretudo quando têm contacto com o sistema judicial, não obstante haver sempre margem para o processo legislativo ser melhorado. Portugal ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre Direitos das Crianças em setembro de 1990, bem como os respectivos protocolos facultativos, o que constituiu um marco assinalável na promoção e defesa dos direitos das crianças e no respeito pelo seu superior interesse. Várias alterações legislativas ocorreram, com vista a centrar as atenções nas crianças enquanto sujeitos de direitos e já não só objeto de deveres. Deixámos o poder paternal e consagrámos as responsabilidades parentais. O regime geral do processo tutelar acessível substituiu a OTM, a Organização Tutelar de Menores, e a Lei de Promoção e Proteção e a Lei Tutelar Educativa balizaram as intervenções judiciária e não judiciária junto de jovens em perigo ou em situação de delinquência. Legislámos também sobre o direito da audição da criança nos processos que lhe digam respeito. Consagramos os princípios e orientadores nos processos tutelares cíveis e nos processos de promoção e proteção. Seria suposto que as nossas crianças que estivessem protegidas pelo sistema que os adultos com responsabilidades na matéria criaram, mas não estão. Todos os dias... Todos os dias, crianças e jovens participam no sistema judicial, quer como vítimas, quer como acusadas, como testemunhas ou objeto de decisões no âmbito das responsabilidades parentais, crianças sinalizadas e a necessitar de proteção urgente. Todas elas, crianças, que querem apenas ser crianças. Querem o aconchego e a proteção de um colo. Querem brincar despreocupadamente. Querem viver num lar seguro e sonhar com um futuro feliz. Querem poder dar a mão a quem com elas lhe possa ensinar a caminhar pela vida. E isto, senhoras e senhores deputados, é isto que temos que dar às nossas crianças. Por isso é intolerável a morosidade e a falta de recursos humanos e técnicos que graçam nos juízos de família e menores e serviços conexos, como o sistema social. A falta de condições do edificado de juízes de família e das CPCJs é uma constante. Veja-se o título de exemplo, o juiz de família e menores da comarca de Aveiro. É inaceitável a demora para a realização das ATEs, as audições técnicas especializadas, ou das mediações no âmbito da regulação das responsabilidades parentais. A demora na realização das perícias médico-legais, ou para a avaliação da personalidade, das capacidades parentais, ou para aferir a vinculação afetiva de um determinado agregado familiar, inviabiliza uma resposta adequada às necessidades das crianças. A morosidade dos relatórios da Segurança Social paralisa os processos, sendo que muitos técnicos, em número escasso para o volume de serviço, nem chegam a sair dos gabinetes para ir ver as condições em que as crianças vivem, limitando-se a chamar as partes à Segurança Social, em vez de irem lá eles ver, com consequências danosas na apreensão do meio natural de vida de crianças e jovens em perigo. As deficientes condições de funcionamento do sistema, há que acrescer que a greve dos funcionários judiciais, absolutamente legítima e justa, como muitas vezes tive a oportunidade de dizer, causou uma paralisação nos tribunais sem precedentes, com milhares de diligências na jurisdição de menores a serem adiadas, deixando-se suspensas e em sofrimento a vida das crianças. A incapacidade da Sra. Ministra da Justiça em negociar com os funcionários judiciais e o braço de ferro que persiste em manter com estes profissionais tem causado prejuízos inquantificáveis na jurisdição de menores, também à sua dimensão. Em jeito de conclusão, importa referir que compreendemos e aderimos à bondade subjacente às iniciativas em debate e que as iremos viabilizar. Entendemos, porém, que é falta de meios humanos e técnicos. A que o Governo votou o sistema de promoção e proteção é gritante e requer uma resposta robusta e integrada, como o PSD sempre tem defendido. Uma resposta que efetivamente proteja quem mais precisa, que são as nossas crianças e jovens. O PSD estará sempre na primeira linha da proteção às crianças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela. Passamos agora para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Manuel Loff, a quem lembro que tem 1 minuto e 39 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me recordar, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. O INE dizia em janeiro passado que a taxa de risco de pobreza infantil era de 18,5% e, contudo, a diretora executiva da Unicef Portugal alertava para a necessidade de um estudo mais atual e profundo sobre os fatores que todos os anos empurram milhares de crianças residentes no país para o limiar da pobreza. E enunciou-os muito claramente. E eu acho que o Governo deveria considerar isto mesmo. Um é a crise habitacional e outro é a inflação na alimentação e na eletricidade. Isto é, nos bens essenciais, que ameaça atirar, diz a diretora executiva da Unicef, mais 10 ou 20 mil crianças para o limiar da pobreza, apesar das medidas apresentadas pelo Governo. Não é desta forma que se respeitam nem se cumprem os direitos das crianças. Entre a opção entre medidas adicionais ou estruturais, as crianças e as famílias não precisam de caridade ou assistencialismo no combate à pobreza infantil, porque a pobreza das crianças é a pobreza das suas famílias e a sua resolução exige medidas estruturais. Cumprir os direitos das crianças é reforçar a sua proteção social, aumentar e alargar o abono de família com vista à sua universalização, porque o abono é um direito da criança. Quanto a isso, repetir permanentemente o amor pelas crianças ao enunciar os seus direitos, ou introduzir frases pessoanas no discurso político e depois votar contra, como o PS e o PSD fizeram, à universalidade do direito ao abono da família, lamento, mas não só é moralmente duvidoso, é politicamente incoerente e pouco sincero. O acesso a serviços e equipamentos de apoio à infância públicos, uma rede pública de creches, a garantia do pré-escolar público, a substituição das AECs por um Plano Nacional de Ocupação de Tempos Livres, médico e enfermeiro de família para todas as crianças, pediatras e acesso a consultas de psicologia, nutrição, saúde visual e oral nos cuidados de saúde primárias, estes são os cuidados fundamentais, são respostas fundamentais para o cumprimento dos direitos das crianças e das famílias. As propostas que o PCP tem neste sentido afirmam bem a alternativa de esquerda que defendemos. Que as crianças cresçam e se desenvolvam em harmonia, que lhes seja assegurado o direito a serem crianças, para que os pais possam estar presentes e acompanhar todos esses momentos, não são privilégios, são direitos das crianças e dos pais e, por isso, inseparáveis entre si. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Loff. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, a palavra à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tenho também, naturalmente, de saudar o Bloco de Esquerda por finalmente acordar para esta realidade, uma vez que, em fevereiro de 2023, o Partido Chega apresentou aqui uma proposta para reduzir o número de crianças institucionalizadas e garantir um apoio no processo pós-adoção. Isto no país onde cada vez mais crianças são devolvidas às instituições depois de serem adotadas, passando uma vez mais pela experiência de abandono. E vejam, o Bloco de Esquerda em fevereiro absteve-se e o Partido Socialista chumbou e, portanto, bem-vindos ao debate. Mas gostava também de começar esta intervenção por citar alguém que deve ser cara à esquerda, Alexandra Kollontai, uma feminista que participou na liderança da Revolução Soviética, que dizia que a família deixava de ser necessária para o Estado como foi no passado. Pode chamar-se a isto destruição da família por meios violentos ou separação forçada da criança da sua mãe? Deve dizer-se antes, já passou o tempo da família antiga, dizia Alexandra Kollontai. Isto porque há uma ideia marxista que chegou até aos dias de hoje, muito perversa, que precisa de ser combatida, de que é as crianças não são propriedade do Estado, nunca. O Estado é um conceito posterior ao conceito de família natural e é por isto mesmo que o Estado não pode pôr e dispor da vida das crianças, ignorando o seu superior interesse, o seu bem-estar e o bem-estar das suas famílias. Em Portugal, centenas de crianças são retiradas das suas famílias arbitrariamente ou em função da sua pobreza, isto no país onde o socialismo só soube multiplicar pobres. Fomos sucessivamente condenados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos por retiradas abusivas de crianças às suas famílias. E é por isto que em Portugal temos histórias de família como a da Liliana Melo, a quem retiraram 7 filhos, não porque faltava amor naquela casa, não porque havia abusos ou maus-tratos, mas apenas e só porque existiam carências económicas. Pelo caminho, separaram irmãos, estas crianças passaram anos institucionalizadas e a mãe viu como medida a proposta de laqueação de trompas, tudo isto aqui no país dos direitos humanos e no país dos direitos das mulheres. Não é simpático dizê-lo, mas é necessário. Há uma hipocrisia do Estado Social que precisa de ser denunciada. Este Estado Social que muitas vezes serve-se a si mesmo e não aos cidadãos, e isto não é querer acabar com o Estado Social, mas sim devolver-lhe o seu propósito.